Presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir que tenha o melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanhe os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
7:20.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Oh, gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Agora em Brasília, 7:22.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, Brasília, muito bom de ouvintes. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026. Eu sou Mariana Machado e a partir de agora você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. No estúdio comigo, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Quem quiser pode participar comigo, mande a sua informação, sua dica de trânsito, pergunta ou curiosidade. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 996669673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim. O endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Lembrando que nas redes sociais estamos no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. E rapidamente a informação de que até 30 de novembro o IBGE fará a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde 2026 no DF. Essa é a principal pesquisa domiciliar do Brasil sobre as condições de saúde da população. Ao todo, serão 3.300 domicílios visitados em 30 regiões administrativas. No questionário do levantamento, a pergunta sobre doenças crônicas, estado de saúde, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, cobertura do plano de saúde, entre outros temas. Aferição de pressão, peso e altura também serão feitos. Pessoas a partir de 12 anos de idade podem responder à pesquisa, mas partes do questionário só devem ser respondidas por pessoas com 15 anos ou mais. Além disso, a edição de 2026 contará com a coleta de biomarcadores por meio de exames de sangue e urina, realizados por profissionais de saúde habilitados e posteriormente analisados pelo laboratório parceiro. Essa etapa será realizada com pessoas previamente selecionadas. De acordo com o IBGE, a colaboração dos moradores é essencial para garantir a qualidade das informações produzidas pela pesquisa e para que os resultados representem adequadamente as condições de saúde da população brasileira. Os agentes de pesquisa do IBGE estarão sempre uniformizados com o colete azul de identificação, crachá, e o dispositivo móvel de coleta. É possível confirmar a identidade do agente inserindo o número de matrícula no site, respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800-721-8181. 7h25.
Trânsito.
Trânsito lento aqui em algumas das vias que cortam o Distrito Federal. O DR nos avisa sobre um acidente na Epiaçu, na altura do Catetinho. O motorista que sai do Gama e de Santa Maria pode se deparar, né, com essa lentidão. Estou acompanhando aqui pelo mapa de velocidade do Waze. Apesar desse alerta, o trânsito parece estar fluindo. Não vejo aqui maiores problemas nem na saída de Santa Maria, nem do Gama. Mas ouvinte que eventualmente passar por lá, pode ir me ajudando aqui, mandando as suas informações. Falando nisso, eu registro aqui a mensagem do nosso ouvinte João, que avisa sobre um engavetamento na EPIG, no sentido plano piloto, né? Em frente ao complexo da Polícia Civil. Ele passou por lá quase que na hora que aconteceu, contou pra gente aqui que esse acidente envolveu 3 veículos na faixa central. E aí por lá a gente tem um pouquinho de lentidão sim, pelo que eu observo aqui, o motorista acaba pegando essa lentidão. Eu vou até buscar, né, mais informações sobre eventuais vítimas, até porque nesse horário a gente sabe, IPTG começa, né, a ficar mais congestionado, a gente já vem com aquela lentidão ali na saída de Águas Claras, né? E aí, com engavetamento na altura do complexo da Polícia Civil, a tendência é que o CIA, né, acabe ficando travado. Tem ouvinte também participando aqui com a gente, o André querendo saber sobre preço aqui do etanol, passando por postos que não estão informando valores. A gente vai tentar até ajudar aqui a encontrar, né, onde que dá para abastecer. Eu pergunto já para os ouvintes, né, quanto que está a gasolina, quanto é que está o etanol aí na sua região. Manda aquela mensagem para a gente ir atualizando. Ah, olha só, eu trouxe aqui a informação do DR, né, sobre esse acidente da Epiaçu na altura do Catetinho. Nosso ouvinte Helenilton conta que foi embaixo do viaduto e aí não está afetando muito, por isso não está causando congestionamento, não está afetando muito a vida do motorista. Obrigada, Helenilton, pela participação. Vou ficar de olho aqui, de todo modo. 7 horas 28 minutos, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN.
Jornal da CBN.
Vamos até Campinas, estamos em contato com o Felipe Pereira com informações sobre ainda. Lembra aquele acidente que aconteceu com o avião da Voipass? Pois é, o Felipe Pereira traz as informações para nós agora. O que nós temos de novidade, Felipe? Bom dia.
Oi, Milton, bom dia a você e a todos. Os familiares das 62 vítimas da queda do voo da Voepass vão ter acesso amanhã ao relatório final da investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O documento vai ser apresentado em uma reunião reservada em Brasília antes da divulgação oficial à imprensa. A apresentação antecipada aos familiares havia sido acordada entre os investigadores e representantes das vítimas após a divulgação do relatório preliminar em setembro de 2024. Para as famílias, o documento é aguardado com expectativa por trazer respostas sobre os fatores que contribuíram para a queda da aeronave. A investigação do CENIPA não tem como objetivo apontar culpados nem atribuir responsabilidades civis ou criminais. O foco é identificar as causas e circunstâncias do acidente para evitar novas ocorrências. Mesmo assim, as conclusões podem subsidiar processos judiciais e outras apurações em andamento, como por parte da Polícia Federal, que tem uma investigação em paralelo para apurar as possíveis responsabilidades criminais pelo acidente. Em junho, representantes das famílias tiveram acesso, pela primeira vez, à transcrição das conversas registradas na cabine do avião. O inquérito ainda não foi concluído, segundo a Polícia Federal, porque é aguardado o relatório final do CENIPA. Advogados que representam os familiares das vítimas afirmam que o relatório técnico vai ser importante para embasar futuras ações coletivas por danos morais. A maior parte dos acordos individuais de indenização já foi firmada. O CENIPA havia, no relatório preliminar, informado que um alerta relacionado ao acúmulo de gelo na aeronave foi registrado menos de 2 minutos antes da queda. Lembro a vocês que o acidente aconteceu em 9 de agosto de 2024 em Vinhedo e matou todas as 62 pessoas a bordo. Em nota divulgada nessa semana, a Voepass informou que vai aguardar a publicação do relatório final para se manifestar sobre as conclusões da investigação. A empresa reitera que colabora com as apurações desde o início e afirmou que apenas o documento final poderá apontar de forma conclusiva os fatores relacionados ao acidente. Milton.
As informações de Campinas foram do Felipe Pereira.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O Brasil registra uma denúncia de maus-tratos contra crianças e adolescentes a cada 3 minutos. É o que revela um levantamento exclusivo da CBN com base em dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Somente no primeiro semestre foram mais de 88 mil denúncias. A marca representa aumento superior a 20% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo os dados, a maioria das agressões e omissões ocorre no próprio ambiente familiar e é praticada por pais irresponsáveis. O novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros entrou em vigor hoje. A sobretaxa foi confirmada na semana passada após um ano de investigações. De acordo com um representante comercial americano, o Brasil prejudica as empresas dos Estados Unidos por meio do PIX, das barreiras ao etanol, do tratamento dado às Big Techs e das falhas no combate ao desmatamento, à corrupção e à pirataria. O Pentágono pediu US$ 70 bilhões extras ao Congresso para cobrir os gastos militares emergenciais em meio à guerra contra o Irã. Mais de 45 bilhões seriam usados para expandir linhas de produção e acelerar a entrega de bombas de precisão, mísseis hipersônicos e sistemas antidrones. A solicitação enfrenta a resistência do Partido Democrata. O presidente Donald Trump aprovou um acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita, com duração de 30 anos. O pacto prevê a participação de empresas americanas no desenvolvimento do setor e abre caminho para que os sauditas construam instalações de enriquecimento de urânio. A decisão do líder republicano deve enfrentar forte resistência no Congresso americano por causa dos riscos de proliferação de armas atômicas no Oriente Médio. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Jornal da CBN.
Vamos até Brasília mais uma vez conversar com a Rani Veloso. Hoje, ainda logo na abertura aqui do Jornal da CBN, chamávamos a atenção para a fala do pré-candidato à presidência do PL, Flávio Bolsonaro, a propósito das urnas eletrônicas, emulando o seu pai, Jair Bolsonaro, na época em que era presidente, quando levantou suspeitas sem provas em relação à segurança das urnas eletrônicas. A Rani Veloso tem as informações para nós. Bom dia, Rani.
Bom dia, Milton, Cássio e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, repetiu o movimento do pai e atacou as urnas eletrônicas diante de diplomatas estrangeiros em Brasília. O pré-candidato do PL afirmou que os equipamentos de votação de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usados em eleições brasileiras. As declarações do senador foram baseadas em informações falsas, já desmentidas pela Justiça Eleitoral em 2022. A fala de Flávio Bolsonaro foi feita diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países, incluindo 20 embaixadores, no evento privado. Ao longo do discurso, Flávio cita um relatório da CIA, que afirma que a empresa Smartmatic estaria envolvida no plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012.
Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou que a empresa venezuelana Smartmatic nunca forneceu nem fornece urnas eletrônicas para as eleições brasileiras. Tampouco trabalhou na programação desses aparelhos. A Corte destacou que todo o projeto, a programação e a gestão do sistema eletrônico do Brasil são feitos de forma inteiramente própria e auditável pela Justiça Eleitoral, sem qualquer contato com redes públicas de internet. Ontem, após a repercussão da fala, o senador divulgou uma nota afirmando que não coloca em dúvida a integridade das urnas brasileiras e que apenas citou dados de um relatório público norte-americano. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT, Flávio Bolsonaro fez um discurso golpista.
Agora eles citam os Estados Unidos. Eles vão tentar fazer isso. É um discurso golpista. Você vai disputar a eleição. Nós não vamos pedir sua inelegibilidade, mas o roteiro parece muito claro. Vocês querem um motivo para questionar a lisura eleitoral, para pedir que os Estados Unidos não reconheçam, para tentar dar novamente um golpe. Esse caminho que você está tomando é o mesmo do seu pai. Você vai acabar igual a ele, Eduardo Bolsonaro, condenado por atentar contra a democracia brasileira.
A gente lembra que em 2022, a menos de 3 meses das eleições, no evento com embaixadores no Palácio da Alvorada, o então presidente Jair Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, afirmando sem provas que elas não eram seguras. Em função do episódio, Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A decisão da corte tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos até 2030. Milton.
Muito obrigado. Essa foi a Rani Veloso. É curioso porque Flávio Bolsonaro, quando começou esta pré-campanha, falava em ser um Bolsonaro moderado. Ele se apresentava ao mercado, inclusive, como sendo um Bolsonaro moderado, um contraponto ao comportamento do pai. Neste caso, ou foi um descuido, ou sinaliza mudança no comportamento dele diante do atual cenário eleitoral. A propósito do contexto em que está a candidatura de Flávio Bolsonaro agora, nós vamos conversar ainda hoje com o Lauro Jardim, logo depois das 8 horas da manhã. Agora são 7h39.
E ainda falando da corrida eleitoral, o pré-candidato do Partido Novo ao Palácio do Planalto, Romeu Zema, afirmou que não fez um convite para que Michele Bolsonaro fosse a vice dele na chapa. O ex-governador de Minas Gerais disse que pretende aguardar os desdobramentos do caso Master para definir o parceiro na disputa.
O pré-candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira que não houve qualquer convite para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, integrasse a chapa dele como candidata a vice-presidente. Em agenda no Rio de Janeiro, Zema disse que foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade e respondeu apenas que ela seria um bom nome. Segundo ele, a definição do vice ocorrerá apenas em agosto, depois da convenção partidária do Partido Novo, já que o cenário político ainda pode mudar nas próximas semanas.
E essa definição de vice vai ser definida até a data limite. Na política, geralmente se resolve no último dia, na última hora, porque o cenário vai mudando, é dinâmico. Temos uma investigação em curso do Banco Master, está sempre surgindo fatos novos. Eu não mencionei o nome dela, não. Eu fui questionado, né, quem seria vice. Eu falei que não tinha ainda nenhum nome e o jornalista citou o nome dela. Eu falei, é uma possibilidade. Não houve nenhum convite a nenhum momento, mas diante da pergunta eu mencionei que sim.
A convenção que deve oficializar a candidatura de Romeu Zema à presidência está marcada para o dia 27 de julho em Brasília. Do ponto de vista jurídico, a única chance de Michele concorrer como vice de Zema seria num cenário no qual Flávio Bolsonaro desistisse da candidatura dele, pois ambos são do mesmo partido, o PL. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama negou essa possibilidade. Ainda durante o encontro com representantes do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás no Rio, Zema defendeu a privatização da Petrobras e afirmou que, se eleito, pretende, no mínimo, tirar o atual poder de interferência do governo na gestão.
Eu já fiz, de certa maneira, em Minas. Em Minas Gerais, durante a minha gestão, nós vendemos participações ou privatizamos 118 empresas. Então, sou totalmente favorável a privatizar tudo. Para mim, não tem vaca sagrada.
Mas seria o caso de vender as ações da União na Petrobras, então, candidato?
Exatamente. Ou que a União fique até sócia, mas sem decidir, sem ficar fazendo politicagem dentro da empresa.
A Petrobras já é uma empresa de capital misto, com ações negociadas em bolsa e participação de investidores privados. A União, porém, mantém o controle da companhia por ser acionista majoritária com direito a voto. Do Rio de Janeiro, Pedro Borenberg.
Propósito do que disse agora há pouco o Romeu Zema, né, que foi perguntado pelo jornalista. Lá no passado, tive um editor de política, quando eu voltava das reportagens para a redação, dizia assim, o fulano disse tal coisa. E ele sempre comentava comigo. Ele disse ou você perguntou? Porque faz diferença. Agora, todas as vezes que eu perguntava e alguém respondia, a pessoa passava a admitir aquilo como uma informação dela também. Então não fugia, mas que claro, tinha diferença. Porque muitas vezes quando você diz, é porque você queria provocar aquele assunto. Mas quando você é perguntado, você é provocado a falar sobre aquele assunto, tem alguma diferença. Mas no momento que respondeu a pergunta, você está autorizando aquela afirmação. Agora são 7 horas e 43 minutos e vamos saber como é que estão as movimentações políticas no estado de Minas Gerais. A gente já falou várias vezes aqui para você sobre a importância de Minas Gerais, seja pelo tamanho do colégio eleitoral, seja pela influência que tem no cenário nacional. E nós estamos em contato com a Janaína Regiane, que fala para nós aí sobre as discussões entre o PT e o PSB, a propósito de uma aliança no estado. Janaína, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. E após bater uma
martelo da candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas, o PT iniciou as conversas com o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin para uma composição de chapa. Na noite desta terça-feira, lideranças dos dois partidos se reuniram aqui em Belo Horizonte, mas a primeira reunião foi encerrada sem acordo entre as partes. Segundo a presidente do PT em Minas, a deputada estadual Leninha, participaram da reunião os coordenadores de campanha de Patrus, além do pré-candidato ao governo do PSB, Jarbas Soares, e o presidente estadual da sigla, Otacílio Costa. A petista afirmou ainda que o encontro foi dedicado à construção da composição da chapa para as eleições de 2026, reforçando a disposição dos partidos em avançar no diálogo e construir um projeto para o povo mineiro. As conversas seguem agora nos próximos dias. Em meio às negociações entre as siglas, o ex-senador Clésio Andrade sinalizou aos correligionários do PSB que não tem interesse em servir-se na chapa de Patrus. Ele era um dos três nomes cotados. Dessa forma, além da possibilidade de Jarbas assumir o posto de vice, ganha força também o nome do ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes. Filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, Josué é apontado nos bastidores como favorito do presidente Lula para compor a chapa com Patrus Ananias. Ainda no campo progressista, o PDT aprovou o apoio a Lula na campanha presidencial, mas em Minas vai manter a oposição à chapa petista e vai seguir com a candidatura própria de Alexandre Calil. O ex-prefeito de Belo Horizonte declarou que será candidato independentemente dos concorrentes. No campo da direita, o impasse em relação a algumas candidaturas resultou no adiamento de convenções partidárias, como é o caso da Federação União Brasil Progressistas, que a princípio apoiaria a candidatura à reeleição do governador Matheus Simões, do PSD. As siglas, porém, decidiram protelar a decisão e passaram a convenção do dia 1º para o dia 3 de agosto, depois dos eventos em Belo Horizonte do PSD, PL e Republicanos. Milton.
Muito obrigado. As informações de Belo Horizonte foram da Janaína Rediani, a propósito aí desse contexto eleitoral também no estado de Minas Gerais. Agora são 7 horas e 46 minutos. Reforço para você aqui o convite para você acompanhar hoje o segundo debate da série que está sendo promovida pelo Jornal da CBN e pela Rádio CBN, 50 debates para o Brasil. Hoje nós vamos discutir a autonomia do Banco Central. Os nossos convidados são Armínio Fraga e Luiz Gonzaga Peluso. Logo depois das 8h30 da manhã, os dois estarão aqui na programação da CBN, cada um trazendo o seu argumento a propósito desse tema. Ontem nós falamos sobre o fim da escala 6x1. E todo esse material fica à sua disposição lá no canal da CBN no YouTube, onde nós temos os vídeos. Fica também no podcast do Jornal da CBN, no site da CBN e no nosso aplicativo, sempre para que você possa compartilhar também com os seus amigos, com aqueles que fazem parte dos seus grupos aí das redes sociais. 8h30 hoje, então. Segunda etapa dos 50 debates para o Brasil. 7h47.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Mudanças na jornada de trabalho com a possível substituição do modelo 6x1 preocupam o setor produtivo. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, os impactos podem afetar desde o funcionamento de serviços até a produção de alimentos, com reflexo em preços, emprego e produtividade. Projeções indicam que a redução da jornada para 36 horas semanais pode provocar queda imediata do produto interno bruto. Diante desse cenário, o presidente da FAESP, Tirso Meirelles, defende cautela e afirma que a entidade apoia a proposta de flexibilização da jornada apresentada pelo senador Rogério Marinho. Para ele, o modelo garante autonomia, preserva empregos e respeita as particularidades de cada atividade econômica.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
7h49.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no degalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Agora em Brasília, 7h50. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente movimenta nossa reportagem ao vivo. Marina Dantas no estúdio com a gente. Marina, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Duas crianças na faixa etária de 1 a 4 anos morreram no Distrito Federal por meningite no primeiro semestre deste ano. Em comparação ao ano passado inteiro, o número duplicou, já que não houve mortes decorrentes da doença em 2025 nesta faixa etária. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, não há surto de meningite no DF. De acordo com a pasta, os casos notificados estão dentro do padrão, sendo monitorados continuamente pela vigilância epidemiológica. A meningite é uma doença que atua como processo inflamatório, atingindo as meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça intensa, vômitos, confusão ou alteração mental, aumento da sensibilidade à luz, convulsões, rigidez na nuca e erupções cutâneas. A melhor forma de prevenir a doença é manter o calendário vacinal atualizado. Atualmente, o esquema vacinal de rotina inclui o imunizante em duas doses e uma dose de reforço, sendo a primeira dose aos 3 meses, a segunda aos 5 meses, ambas da meningocócica C. Na dose de reforço, aos 12 meses, está sendo aplicada a vacina ACWY. Nos adolescentes de 11 a 14 anos, a recomendação é administrar o imunizante em dose única para os nunca vacinados com meningocócica C/ACWY ou como reforço para aqueles que apresentem pelo menos uma dose da meningocócica C/ACWY. A vacina está disponível em mais de 170 unidades básicas de saúde distribuídas por todo o DF. Mariana.
Muito obrigada pelas informações. A Marina Dantas volta com mais informações sobre esse caso daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. Agora 7h52.
CBN, tempo e temperatura.
Hora de falar da previsão do tempo para esta quarta-feira aqui no Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mantém aquele aviso amarelo de perigo potencial em razão da baixa umidade, que hoje pode chegar aos 20%, viu? Então, risco de incêndios florestais, risco à saúde também, sempre reforço. Mantenha a hidratação, beba bastante água, aproveita que eu te lembrei agora. Não esquece da sua garrafinha quando estiver saindo de casa. A umidade nos melhores momentos, né? Tá ali em 80%, mas como eu disse, pode chegar a 30% até 20%. Em relação à temperatura, manhã gelada em algumas regiões, hoje na área central de Brasília a mínima foi de 14 graus Celsius, mas lá em Planaltina os termômetros bateram 10 graus, então bem gelado por lá hoje. O pessoal de Sobradinho acaba sentindo também. A sensação térmica ficou um pouquinho mais alta, em 11 graus, mas mesmo assim é bem gelada, né, essa manhã. Vai esquentar, tá? À tarde, os termômetros podem alcançar os 27 graus de máxima. Então, pelo menos por enquanto, essa é a previsão. Sem expectativa de chuva, poucas nuvens, né, ao longo de todo o dia. Agora, para amanhã, né, para quinta-feira, o IMET prevê aí um céu mais encoberto, o que não significa que vá chover.
só não passa disso, né? Só fica ali encoberto mesmo, né? Principalmente durante a manhã e à tarde, a gente não tem previsão de chuva tão cedo. Inclusive, vou até atualizar aqui como é que está a situação do nível, né, dos reservatórios que abastecem o Distrito Federal. Faz algum tempo que a gente não atualiza. Ambos estavam ali em capacidade máxima, né? Choveu bastante, choveu até junho esse ano. Mas agora, com a ausência das chuvas já há algum tempo, a gente observa que os volumes começam a diminuir. Então, no caso do descoberto, o volume útil atual está em 96,9%. 97%, vai? É, Santa Maria, com um volume útil hoje em 98,4%, é um reservatório que demora mais a encher, mas também demora mais a reduzir, né, ali esse volume útil. A gente, claro, segue acompanhando, mas essas são as informações de momento do relatório mais recente, divulgado ontem pela ADASA. Bom, eu trago informações aqui da Anvisa, que determinou a retirada imediata de circulação de todos os lotes do suplemento alimentar magnésio L-treonato 1000mg da marca Natural Sempre. A ação foi realizada após uma apuração do Ministério Público do Distrito Federal, que apontou que o produto apresentava ingrediente não autorizado e falhas graves na rotulagem. Entre as principais irregularidades encontradas está o fato de que esse produto contém um ingrediente que não é autorizado para uso em suplementos alimentares no Brasil, o que representa uma infração sanitária considerada grave. O rótulo também traz informações contraditórias sobre a presença de glúten, o que pode confundir o consumidor e colocar em risco pessoas com doença celíaca. Além disso, a embalagem faz promessas de melhorar a memória e outras funções do cérebro que não é permitido para esse tipo de produto. Além de determinar a retirada do mercado nacional, a Anvisa pede a suspensão da fabricação, distribuição e propaganda. Bom, eu sigo aqui de olho no trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal, até porque estou recebendo a participação aqui de alguns ouvintes. Deixa eu buscar o nome aqui. O Rubens. Ele passou agorinha ali pela saída do Gama, antes do Catetinho. Teve acidente mais cedo, conforme o DR havia informado pra gente, mas tá tudo tranquilo por lá agora. Inclusive, a imagem enviada aqui, a foto, né, que o Rubens tirou, mostra que, olha, não tem qualquer obstáculo, tá? O pessoal que tá saindo do Gama pode ir tranquilo. Outro trecho também que está fluindo bem é a saída ali de São Sebastião. Eu recebi também há pouco a mensagem do Ebert falando aqui, olha, um milagre, viu? Porque até o momento o trânsito entre São Sebastião e a área central de Brasília, né, ele que foi para a rodoviária, falou que está fluindo muito bem. E não é milagre não, viu, Ebert? É período de férias escolares, aí o trânsito tende a ficar mais tranquilo. Por outro lado, quem participa aqui com a gente também, o Rupert, alerta para o engarrafamento lá na saída de Samambaia. Ele conta que houve um acidente ali envolvendo três carros na saída, bem em frente ali ao mercado, sentido EPNB. Tudo congestionado por lá. Obrigada, Rupert, pelas informações. 7h57. Voltamos ao Jornal da CBN e daqui a pouquinho eu estou de volta.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
Marcelo, no início da semana, segunda-feira, nós conversamos aqui no quadro, provocados aí pela pergunta do ouvinte Ricardo, sobre a rentabilidade do imóvel. E você comentou para ele, né, porque ele fez uma comparação, a rentabilidade do imóvel dele, quando ele passou para nós, foi de 10 vezes em 40 anos. E aí vários ouvintes escreveram para nós depois, Lauro, Edson, Zé Neto, apenas alguns que nós temos anotados aqui, questionando o seguinte, que se nessa conta que se faz sobre o quanto rendeu realmente aquele imóvel depois de um longo investimento que você fez nele, se não deveria ser levado em conta os custos de manutenção, reformas, IPTU, imposto de renda, etc., sobre o ganho de capital, enfim, se essas questões não têm que ser consideradas na hora de avaliar o tamanho do investimento.
Sim, sim. Essas despesas devem ser levadas em conta, principalmente porque um imóvel tem a depreciação, né? Significa que você tem que investir periodicamente em manutenção e reformas. Mas também deve-se levar em conta que o ouvinte deixou de pagar o aluguel durante todo esse tempo, porque a alternativa de não gastar para ter um imóvel próprio é pagar o aluguel. Essas contas de rentabilidade durante um período muito longo têm que ser feitas com cuidado. Do ponto de vista teórico e também prático, né, você tem que colocar numa planilha todas as receitas e despesas ao longo do tempo, trazer todo esse fluxo a valor presente e comparar com o custo de oportunidade, que é o que você teria conseguido de rendimento se tivesse feito um investimento alternativo e com baixo risco. Os grandes investidores, quando investem numa empresa ou num projeto, fazem esse tipo de conta. E essa lógica pode ser aplicada também para os investimentos da pessoa física de longo prazo. Não só para os investimentos em imóveis, mas também, por exemplo, nos fundos imobiliários, né? O fluxo de dividendos dos fundos imobiliários pode ser interrompido porque os imóveis do fundo podem precisar passar por reformas. Então, resumo, a valorização do imóvel do ouvinte Ricardo não é o padrão. Provavelmente ele comprou um imóvel bem localizado e investiu na manutenção e modernização durante esses últimos anos. E o mais importante, que serve para todos os investimentos, a conta de rentabilidade passada não é garantia de ganhos futuros. Não é porque teve esse rendimento excepcional que os investimentos nos imóveis, né, nos próximos anos vão ser assim. Então, tem que levar isso em consideração. Quer dizer, tem que olhar as despesas também, mas especialmente isso, né, não olhar só a rentabilidade passada, pensar no que pode acontecer daqui para frente.
Muito obrigado, Marcelo, e um bom dia para você.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 22 de julho de 2026. O pré-candidato Flávio Bolsonaro repetiu uma notícia falsa contada pelo pai e atacou as urnas eletrônicas diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países, incluindo 20 embaixadores, em um evento em Brasília. O senador afirmou que máquinas de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usadas em eleições brasileiras. A declaração foi baseada em informações já desmentidas pela Justiça Eleitoral em 2022. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou que a companhia da Venezuela, a Smartmatic, nunca forneceu urnas ou softwares de votação ao Brasil. Após a repercussão da fala, Flávio afirmou que não coloca em dúvida a integridade das urnas brasileiras e que apenas citou dados de um relatório público americano. Famílias das 62 pessoas que morreram na queda de um avião da Voipaz em agosto de 2024 no interior de São Paulo terão acesso na quinta-feira ao relatório final da apuração do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O documento não tem como objetivo apontar culpados nem atribuir responsabilidades civis ou criminais. O foco é identificar as causas e as circunstâncias do acidente para evitar novas ocorrências. Mesmo assim, as conclusões podem subsidiar processos judiciais e outras investigações em andamento. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos propôs que o julgamento do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, comece em junho de 2027. O venezuelano foi capturado em Caracas por agentes dos Estados Unidos em 3 de janeiro. Na ocasião, Maduro foi levado para Nova York, onde responde a acusações de colaboração com guerrilhas e cartéis para o envio de cocaína ao território americano. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN, na manhã desta quarta-feira, 22 de julho de 2026.
Plantão Lauro Jardim.
Muito bom dia para você, Lauro Jardim.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Lauro.
Lauro, estamos no período das convenções partidárias. Sábado é a convenção do PL, que confirmará o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência pelo partido. No entanto, apesar de estarmos muito próximo de sábado, temos pouco tempo até lá. Ainda tem muitas dúvidas na candidatura de Flávio?
Pois é, Milton. O que não faltam são indefinições em aspectos muito relevantes da candidatura do Flávio Bolsonaro. E como você disse aí, no momento que a gente está a 72 horas do dia da convenção do PL. Fora as incertezas a respeito dos palanques regionais, de quem vai apoiá-lo nos estados, isso eu já falei aqui no comentário de segunda-feira, o Flávio Bolsonaro tem mais dois abacaxis bastante azedos para descascar no curto prazo. Ele tem que tentar convencer o União Brasil, o PP e o Republicanos a topar uma coligação, tem também que resolver quem vai ser a sua companheira de chapa, a sua vice, e não está fácil solucionar nenhuma dessas duas pendências, Milton. Deixa eu começar com as alianças que o Flávio precisaria fazer. No mundo dos sonhos dele, o ideal seria que no sábado os presidentes dos partidos, como o Marcos Pereira, do Republicanos, o Antônio Rueda, do União Brasil, e o Ciro Nogueira, do PP, fossem à convenção para prestigiá-lo, para tirar fotos com ele, que discursassem ali entusiasmados, falando em vitória, essas coisas. Só que, a essa altura, ninguém mais conta com isso. O União Brasil e o PP já deram todos os sinais que vão ficar neutros nessa eleição. No caso do Republicanos, também é praticamente certo que o partido não vai seguir com ele, como seguiu com o Bolsonaro pai em 2018 e 2022. Aliás, Milton e Cássia, uma das condições que o Republicano chegou a negociar para dar apoio seria que o Flávio se comprometesse, se fosse eleito, a não tentar a reeleição em 2030, o que abriria caminho para uma candidatura do governador Tarcísio daqui a 4 anos. O Flávio até topou essa condição nas conversas que ele teve com o Marcos Pereira. Mas segundo um dirigente do Republicanos com quem eu conversei anteontem, o próprio partido, o próprio Republicanos desistiu disso, e esse dirigente me disse o seguinte: não adianta, Lauro, o cara promete hoje que não vai para a reeleição, mas quando ele chega lá e se senta na cadeira de presidente, ele se esquece do que prometeu. Então, Milton e Cássia, o que se tem com relação às alianças é, está difícil de rolar e assim o Flávio Bolsonaro vai ter menos tempo no horário eleitoral gratuito da TV do que ele gostaria, do que seria bom para a candidatura dele. Bom, aí a gente chega na segunda indefinição, que é a da companheira de chapa do Flávio Bolsonaro. Uma coisa é certa, não será na convenção de sábado que o Flávio vai apresentar a vice dele aos eleitores. E, mais do que isso, a preferida do Flávio para o posto, a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, é do Republicanos. E sem coligação com Republicanos, que, como eu disse, não deve acontecer, ela não vai poder ser a vice. A única solução, nesse caso, vai ser o PL lançar uma chapa puro sangue, ou seja, o PL vai ter que encontrar uma vice dentro do próprio partido. E o PL, nesse sentido, está prometendo anunciar a vice até o dia 5 de agosto, porque já sabe que no sábado não vai ter anúncio de vice. De fato, o PL tem mais tempo pela legislação para achar essa vice e vai acabar achando. Mas, para terminar, Milton e Cássia, é engraçado que comentar o seguinte: entre o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, lá em dezembro do ano passado, até a crise do Dark Horse, em maio, se dizia muito que o Flávio jogava parado nas pesquisas. Só que agora a situação é outra. Ele jogava parado e crescia nas pesquisas, perdão. E agora a situação é outra. Ele tem que correr e correr bastante para resolver os problemas da candidatura dele e, desde maio, vem apresentando queda nas pesquisas.
Aliás, pela própria informação que você nos traz, parece que a única definição que se tem mesmo é que será uma mulher a candidata a vice.
Sim, isso é uma definição e aí, por um motivo pragmático de candidatura, não exatamente porque ele goste, acho que mulheres merecem esse cargo ou aquele, mas simplesmente porque todas as pesquisas, sem exceção, apontam que a candidatura dele tem um apelo menor entre as mulheres. Então, eles decidiram que, tentando colocar uma mulher como vice, ele vai tentar seduzir esse eleitorado, que, aliás, é o eleitorado que corresponde à maior parte do eleitorado brasileiro. Na eleição agora de outubro, são 9 milhões a mais de mulheres aptas a votar do que homens. Então, esse é o motivo pelo qual, como ele não está bem entre as mulheres, é o motivo pelo qual ele vai escolher uma mulher como vice.
Tá bom. Bom, guardemos. Muito obrigado, Lauro. Tendo novidade, a gente volta a conversar, evidentemente, atualizando sempre aqui, senão até sexta-feira.
Até sexta-feira, Milton, Cássia e ouvintes. Até lá.
Até sexta, Lauro.
8h11.
Vamos agora à informação chegando com o Pedro Fagundes, que está acompanhando os impactos do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Fala conosco dos principais setores atingidos, o que isso representa para as nossas exportações. Pedro Fagundes.
Cássia, então, o tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entrou em vigor já hoje, nesta quarta-feira, e obriga exportadores a rever preços, pedidos e planos de produção. A medida atinge setores como máquinas agrícolas, madeira, etanol, vestuário e também calçados. A sobretaxa ameaça entre 7 bilhões e 11 bilhões de dólares em exportações brasileiras aos Estados Unidos. O valor representa cerca de 18 a 26% das vendas do país aos americanos. A cobrança foi adotada mesmo com os Estados Unidos registrando superávit no comércio com o Brasil. No exterior, a agência de notícias Reuters afirma que o caso brasileiro inaugura a nova estratégia americana depois da derrota de Trump na Suprema Corte. Já a Associated Press destaca também uma ameaça de reciprocidade e ainda o Financial Times inclui a medida em uma nova ofensiva tarifária americana que pode alcançar, além do Brasil, outros 60 países. Bem, de acordo com A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e também Investimentos, a Apex Brasil, a tarifa ela pode alcançar 2.375 produtos e 7 bilhões e 200 milhões de dólares em vendas registradas no ano passado. São Paulo e Santa Catarina concentram mais de metade, 52% deste valor. A substituição do mercado americano, no entanto, é difícil. No mercado de calçados, por exemplo, os Estados Unidos compram um a cada 5 pares exportados pelo Brasil. Em Franca, no interior da capital, no interior do estado, são 650 mil pares por ano, ou 40% de todas as exportações locais. Fabricantes de madeira também tentam ampliar vendas, agora com a tarifa, para a Ásia e também Oriente Médio, mas relatam que esses mercados compram produtos de menor valor e não compensam a perda de receita. Os setores afetados defendem mais crédito e novas negociações com Washington, porque a maioria também rejeita, neste momento, uma aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. O receio é uma resposta brasileira, é que a resposta brasileira possa encarecer insumos, aumentar a inflação e provocar novas medidas dos Estados Unidos. Importante dizer, os produtos embarcados antes da entrada em vigor da tarifa ainda podem ficar isentos desde que cheguem aos Estados Unidos até o dia 29. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes.
8h14.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
A indústria está presente, é inovação. Está em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Está presente na pra todo mundo dia a dia. A indústria é a gente que faz. A indústria é a gente que cria. A indústria é da gente. A indústria é mais. A indústria é pra gente. A indústria é a gente que faz.
A indústria cria. A indústria é mais.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
8h16.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8h17. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente vai acompanhar agora a reportagem da Ana Carolina Tomé. 12 servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria precisaram ser atendidos com um quadro de intoxicação depois de terem consumido um café preparado na copa da instituição. A Polícia Civil foi acionada e quer saber se houve contaminação de bebida e se isso se deu de forma intencional ou não. O IGES diz estar apurando o caso internamente e afirma que todos os profissionais já receberam alta.
A Polícia Civil do DF investiga um surto de intoxicação entre servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria. Segundo os investigadores, a equipe médica relatou que 11 técnicos de enfermagem e um enfermeiro beberam café preparado no local e registraram sintomas como náuseas, tremedeiras e calafrios. O caso foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia como envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Agora, a investigação apura se houve contaminação acidental ou intencional. A equipe médica não soube informar aos policiais a marca do café e disse que o produto é preparado na copa do hospital. Além disso, os servidores afirmaram não ter câmeras de monitoramento no local e que todos os funcionários têm acesso livre. Depois do incidente, a copa foi lacrada para uma análise da perícia e da vigilância sanitária. O hospital é gerido pelo IGESDF, que instaurou uma sindicância para analisar o caso. De acordo com o Instituto, assim que a situação foi identificada, a direção da unidade determinou o atendimento aos profissionais que já receberam alta médica e devem passar por exames toxicológicos. Segundo a presidente do Instituto, Eliane Abreu, nenhum paciente teve sintomas semelhantes aos apresentados pelos servidores.
A ingesta do café, que foi o único produto, né, a única substância que eles ingeriram em comum, faz parte da organização deles para alimentação, não tem relação com a alimentação que a gente serve para os pacientes. Nenhum paciente foi...